Muito bom dia a todos e a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dar naturalmente as boas-vindas e agradecer também a iniciativa da Associação Nacional de Professores de Educação e Formação de Adultos. E vamos dar então início à audiência que tem como assunto a ausência de comunicação oficial sobre o futuro dos Centros de Novas Oportunidades e consequências diretas para os profissionais, tal como foi convocada e pedida, requerida pela associação que recebemos. E começo também, em nome do Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, por cumprimentar os membros da delegação da ANPEFA. Uma vez que temos 38 minutos mais ou menos definidos, enfim, com a flexibilidade necessária, informo também que a nossa entidade visitante tem para uma intervenção inicial 10 minutos e depois passamos a palavra aos restantes grupos parlamentares, aos restantes partidos e, portanto, sem mais demórias, se calhar passava a palavra à Associação Nacional de Professores de Educação e Formação para Adultos para nos expor aquelas que são as suas preocupações.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, também quero agradecer o facto de nos receberem hoje aqui em sede de Comissão Parlamentar para a Educação. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou neste momento o Presidente da Comissão Instaladora da Associação Nacional de Profissionais de Educação e Formação de Adultos. Esta associação surge com base única num contexto de partilha de trabalho que o conjunto de profissionais foram desenvolvendo. A sua origem foi numa rede social, onde há alguns tempos, há cerca de ano e meio, nós vínhamos partilhando instrumentos de trabalho, vínhamos partilhando experiências profissionais e, com o atual cenário que neste momento temos, fomos partilhando também um conjunto de preocupações que nos foram surgindo. Dentro deste contexto, nós criámos a associação. A associação neste momento tem um conjunto de associados já bastante significativo e vai desenvolver brevemente a eleição dos seus órgãos sociais. Foi entendido na primeira Assembleia de Sócios Fundadores que esta Comissão Instaladora teria, no entanto, e face à urgência de algumas questões, teria, no entanto, todo o poder para intervir em nome do conjunto de profissionais que, entretanto, se associou. Desta forma, somos uma associação já registada, fizemos o registro ainda em dezembro passado e temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades que prevê, acima de tudo, a procura de respostas face aos atuais problemas que os profissionais neste momento identificam no terreno, e também desenvolver todas as diligências para que essas respostas sejam respostas efetivas. Para além daquilo que é uma preocupação generalizada dos profissionais, que é o futuro das políticas de educação e formação de adultos em Portugal, temos também uma preocupação muito grande por aquilo que é a dignificação destes mesmos profissionais. Ao longo dos últimos tempos, nós fomos assistindo a um conjunto de intervenções públicas responsáveis políticos neste país, que em nada dignificam o trabalho que este conjunto de profissionais tem desenvolvido. Sentimos-nos pouco dignificados naquilo que são as nossas intervenções, naquilo que é o nosso plano de trabalho, sendo que, e era um aspecto que eu gostaria de reafirmar e de pôr aqui muito presente, nós somos atualmente, em Portugal, o conjunto de profissionais melhor preparados para trabalhar educação e formação de adultos em Portugal. E porquê? Porque operacionalizámos todo um conjunto de políticas que foram desenvolvidas de há 10 anos para cá. Esta operacionalização foi feita, acima de tudo, por profissionais no terreno, com algumas orientações dos diferentes organismos de tutela, mas, acima de tudo, foi muito operacionada por todo este conjunto de profissionais que adquiriram este saber. E, para além disso, há um reforço significativo ao nível do ensino superior de cursos de especialização, mestrado e doutoramentos, com especialização na área de educação e formação de adultos. Ora, grande parte dos nossos profissionais são pessoas que frequentaram também estas ações. Achamos, portanto, que nós temos um conjunto de capital humano e massa crítica muito significativo e que importa reconhecer. E é uma das grandes dificuldades que nós temos, é essa mesmo, é sentir que não existe um reconhecimento oficial por todo este trabalho. Aliás, sentimos, através de declarações públicas que muitas vezes são preferidas, que ele é menosprezado e pouco dignificado. Eu queria só fazer esta pequena apresentação, eu vou passar a palavra à minha colega Renata Veríssimo, que vai elencar um conjunto de questões específicas que nós gostaríamos que brevemente os responsáveis nos pudessem esclarecer.
Bom dia a todos e a todas. Cabe-me a mim fazer algumas das questões que nos preocupam no momento, mas antes mesmo de as elaborar, gostaria de reforçar um pouco aquilo que o Sérgio já disse relativamente aos últimos 10 anos de políticas de educação e formação de adultos. Por vezes sentimos que toda a iniciativa Novas Oportunidades, e porque é a mais recente e aquela onde também trabalhamos, está a ser julgada e passo a expressão de forma um bocadinho promíscua, quando se diz que distribuímos diplomas. Nós não distribuímos diplomas, não é? E a iniciativa não é apenas o reconhecimento, validação e certificação de competências. A iniciativa, nos últimos 6 anos, ou as políticas de educação e formação de adultos dos últimos anos, tem 2 eixos de atuação, o eixo jovens. Nesse eixo jovens houve um aumento aproximadamente 300% das ofertas de ensino profissional, das ofertas de ensino especializado, ensino artístico, de cursos de educação e formação de dupla certificação, e temos o eixo de adultos, que além dos processos de reconhecimento de competências, temos os cursos EFA dupla certificação, temos os cursos EFA escolar, que acaba por ser a substituição do ensino recorrente, temos o 357, que permite a quem tem o secundário incompleto concluir sem ter que voltar à estaca zero. Hoje é conhecido por os cursos EFA, Educação e Formação de Adultos em Horário Pós-Laboral para Ativos Empregados. E os Centros de Novas Oportunidades são a porta de entrada para todas estas ofertas. São a porta de entrada a partir do momento que todo adulto não qualificado, não escolarizado e que pretenda uma nova qualificação ou aumento da sua escolaridade, ele procura o centro. Procura o centro, é feito um diagnóstico de perfil, é utilizada uma metodologia de diagnóstico que permite definir o perfil e adequar aos interesses do adulto e ao seu perfil, as ofertas disponíveis no meio. Essas ofertas passam por processos de qualificação de longa duração, de escolarização através da aprendizagem ou do reconhecimento de competências, caso o seu perfil seja o mais indicado para essa via de certificação. De certa forma, sentimos-nos um bocadinho injustiçados quando vimos toda a iniciativa onde os nossos profissionais associados da associação trabalham há anos e é julgada por uma distribuição de diplomas. Gostava só aqui de deixar o outro lado, como é que as coisas na prática funcionam. Relativamente às nossas preocupações, prendem-se com a imagem que passa, não é, dos profissionais, prende-se com que o Sérgio já abordou, prende-se com uma outra questão, que é a própria imagem e credibilidade das entidades promotoras destas ofertas. Muitas delas são instituições públicas, escolas do ensino regular, fundações, escolas profissionais, associações de envolvimento local, cooperativas, associações industriais, autarquias, inclusive, os centros de formação profissional, que não tendo apenas estas ofertas, também trabalham em outras áreas. E verem também o seu trabalho realizado e tudo aquilo que alcançaram ser julgado ou ser avaliado de uma forma tão simplista, também mete em causa a própria entidade. E o fato de, no dia de hoje, manter-se ainda alguma ausência de informação, continuamos sem saber, hoje é dia 25, nós temos, segundo o e-mail que recebemos da tutela no dia 30 de dezembro, temos autorização de imputação de despesas ao saldo da candidatura anterior até dia 30 de janeiro. Por isso, hoje é dia 25, as entidades, as equipas, os nossos formandos continuam sem saber se no dia 2 cá estão. Porque não temos qualquer informação de momento, de tutela, que nos diga qual foi a avaliação das candidaturas submetidas, nem tampouco qual é a taxa de aprovação das candidaturas submetidas. Ficamos todos, fica metade, fica 70%. Quais as garantias que individualmente cada um destes centros tem de continuidade, porque nós temos processos a decorrer, estão milhares de adultos em processo nas mais diferentes fases. Temos uma outra preocupação que se prende com o fato de certa forma, passar a mensagem para o exterior, que os centros que ficarão no período de janeiro a agosto de 2012 serão aqueles com melhor qualidade nos processos formativos. Nós sabemos que está a decorrer uma avaliação, mas também não temos muita informação sobre ela. E acho que era importante que as entidades que promovem as ofertas possam ter mais informação sobre a avaliação que está a ser efetuada. E ao passar esta imagem, nós sabemos claramente que os que vão ficar não se prende com a qualidade dos processos formativos, prende-se com critérios de avaliação de candidatura efetuada. E podemos estar a correr o risco de passar esta mensagem para o exterior e entidades com qualidade nos processos formativos, em vicissitude das suas metas ou da avaliação da candidatura, não serem aprovados para este período intercalar e em praça pública, passa a expressão, serem consideradas como má qualidade, quando não é o que está em causa. Sérgio, mais alguma questão? Piac.
Exatamente.
Também nos preocupa o facto de não ter havido continuidade do Piac. Sabemos que foi um processo que foi iniciado, foi um processo onde todas as entidades promotoras de que nós concordaram claramente com ele, porque efetivamente é uma avaliação que permite medir o nível de competências da população portuguesa. Sabemos que não foi dado continuidade ao mesmo e que está interrompido. Apelamos para a importância da sua continuidade, porque efetivamente isso poderá mostrar-nos a radiografia para a expressão do nosso país e percebemos se efetivamente o nosso nível de competência está acima, está abaixo dos outros países e o que é que poderemos fazer no sentido da melhoria.
O PIAC é o Programa Internacional de Avaliação de Competências de Adultos.
Como havia o PISA para jovens.
Exatamente, como há o PISA para jovens. O PIAC neste momento é um programa que está... Que é um programa que foi desenvolvido em Portugal pelo ISCTE, é desenvolvido pela OCDE, é aplicado em diferentes países. Neste momento, a padronização da aplicação do PIAC em Portugal está feita pelo ISCTE. Sabemos, inclusive, que o pré-teste da aplicação do mesmo foi feito pelo INE, portanto, pelo Instituto Nacional de Estatística. Ele está pronto a aplicar. Já se gastou muito dinheiro neste trabalho todo que foi feito. E há prazos de aplicação. Portanto, corre-se o risco, de certa forma, de, não cumprindo com estes prazos de aplicação que a própria OCDE impõe, que o mesmo não seja aplicado e que todo este trabalho que foi desenvolvido e que eu penso que seja importante. O PIAC tem, acima de tudo, três áreas grandes de avaliação. É a numerância, a literacia e as competências ao nível tecnológico. Permite-nos, certamente, enquadrar o nível de competências e de certificação dos nossos adultos com outros países, que não são somente países da União Europeia. Há países como o Japão, por exemplo, o próprio Canadá, que estão envolvidos na aplicação deste mesmo PIAC. E é importante nós podermos integrar a este nível. E a defesa deste tipo de utilização destes instrumentos é porque nós consideramos claramente, e isto é um ponto principal, a ANPEFA não considera que devemos fazer qualquer tipo de resistência à mudança no que quer que seja. Nós achamos é que o conjunto de políticas que foram implementadas, e somos os primeiros a reconhecer todas as mais-valias que existem, mas também somos os primeiros a reconhecer as necessidades de mudança em alguns contextos. E estas necessidades de mudança prendem-se, acima de tudo, com reforço de algumas destas medidas. Nós não nos vamos esquecer que temos oferta formativa insuficiente e desajustada em alguns contextos. Formativa insuficiente e desajustada em alguns contextos, nomeadamente no que diz respeito às escolas, e que permite única e simplesmente agilizar a formação ao ano letivo, o que é desajustado, por exemplo, ao nível do 357, onde existem as formações modulares, onde existem os diferentes tipos de encaminhamentos para as pessoas concluírem os seus percursos formativos. Para além desses aspectos, nós, enquanto associação, e reforçando aquele aspecto que eu há bocado disse, de que temos um conjunto de profissionais muito preparados para trabalhar esta área, achamos que há, de facto, novas medidas que devem ser implementadas no reforço das atuais medidas. E isto é um aspecto que nós consideramos importante. Nunca em Portugal houve ao nível das políticas de educação e formação de adultos, uma articulação tão grande entre um conjunto diverso de entidades. Foi um trabalho que foi feito ao longo dos anos, não é um trabalho exclusivo do último ciclo, 2005-2010, que a Agência Nacional publicou resultados, mas é um trabalho que vem sendo feito desde há bastantes anos, e é importante que esta articulação e que este trabalho todo que se desenvolve se mantenha. Porquê? Porque há um conjunto de entidades que estão associadas, estas entidades que estão associadas têm todo o conjunto de instrumentos que são muito importantes para o tipo de qualificação que se quer dar à população portuguesa. Nós falamos de qualificação, porque no âmbito da qualificação falamos não só da formação profissional, mas também da formação escolar. E quando falamos de qualificação neste sentido amplo, é porque estas ferramentas, neste momento, a nível de trabalho, existem. Elas podem ser efetivamente melhoradas com algum tipo de soluções que nós achamos que são interessantes e que podem ser apresentadas à tutela e que podem ser trabalhadas nesse sentido. E elas resultam, acima de tudo, da nossa experiência no terreno, das dificuldades que nós percepcionamos através do dia-a-dia e do trabalho que vamos desenvolvendo. No entanto, temos esta forte convicção de que o paradigma da aprendizagem ao longo da vida é um paradigma a manter, é um paradigma atualíssimo, deve ser reforçado. Se nós nos quisermos comparar com outros países, vamos chegar certamente à conclusão de que noutros países mais desenvolvidos, por exemplo, a questão do reconhecimento de competências é substancialmente residual, de facto é, mas isso prende-se acima de tudo com as necessidades do próprio país. E nós continuamos a ter, e os resultados provisórios do censo de 2011 demonstram-nos isso, nós continuamos a ter uma população ativa com níveis de certificação, níveis de qualificação bastante baixos.
Desculpe interromper, se me permitissem, eu ia propor que passássemos a palavra, entretanto, aos grupos parlamentares para que possamos continuar esta discussão.
Certamente.
Porque certamente vamos cruzar alguns aspectos que estavam aqui a ser expostos pela Associação, agradecendo uma vez mais a exposição das vossas preocupações e dizendo também, porque me esqueci no início, que esta foi a celeridade com que conseguimos também agendar, com a disponibilidade de todos os grupos, mediante o vosso pedido de caráter de urgência desta reunião também. Portanto, foi a maior celeridade com que conseguimos agendar também esta reunião, que acho que foi razoável. Portanto, eu, se estivessem de acordo, passava a palavra aos senhores deputados, às senhoras deputadas, não sei se, por ordem de inscrição, a senhora deputada Margarida Almeida. Só saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, quero realmente dar as boas-vindas à ANPEF e, portanto, ouvi realmente todo o vosso discurso, toda a vossa apresentação e quero vos dizer que também trabalhei 9 anos nesta área de ensino e conheço muito bem quais são as grandes oportunidades que tem a formação, a educação e a formação de adultos. Aquilo que eu quero dizer, face às vossas preocupações, na realidade, ao longo dos anos, a formação e a educação de adultos foi sofrendo algumas modificações, foram mudando as siglas, mas quase que os conteúdos foram quase que idênticos. Não mais abrindo realmente esta formação não só à escola, mas também a outras entidades privadas, como são as associações comerciais e industriais, os centros de formação ligados ao IFP, no âmbito dos CNOS, portanto, através dos centros de revalidação de competências. Também não é menos verdade, e nós temos essa consciência, por isso é que esta situação da formação e educação de adultos está a ser avaliada pelo próprio Governo, é que, na realidade, há centros com muitíssima qualidade, e há centros com menos qualidade. Portanto, isto é, em que as certificações que são dadas aos formandos, depois, na sua prática profissional, é exígua ou não existe. Portanto, e nós aí também temos que combater o problema da literacia e o problema da formação profissional, porque nós damos novas oportunidades aos adultos e aos jovens que têm insucesso escolar para que realmente tenham uma vida profissional e uma inserção na vida ativa. Portanto, é esta a razão de ser da formação e educação de adultos. Quanto ao problema que nos põe em relação aos CNOS, na realidade, alguns dos CNOS que foram extintos ou porque as próprias instituições não se sentiram com capacidade de as manter no aspecto financeiro, portanto, e nós sabemos que, baseado isto nos programas do POPH, portanto, há realmente centros que aplicar e que têm um corpo docente eficaz e com qualidade, há outros que assim não acontece. E, portanto, quer o Ministério da Economia, quer o Ministério da Educação, estão a trabalhar em parceria para dar realmente um reconhecimento e saber qual vai ser o escoamento desta formação em termos profissionais. Portanto, não trabalharmos realmente para a quantidade dos diplomas, mas sabemos que os diplomas são dados com mérito e com qualidade e que sabemos que há gente também com sucesso no âmbito das novas oportunidades e, portanto, e que passaram por este centro de revalidação de conhecimentos. Até porque também sabem perfeitamente que quando se faz esta primeira abordagem do centro de revalidação de competências, muitos dos dossiers realmente são autênticos desastres. Vocês têm essa noção daquilo que as pessoas apresentam, dos relatórios que apresentam, de falarem da sua vida, do dia-a-dia, para avaliar as suas competências, e muitos deles realmente são de algum vazio. Eu falo isso por experiência própria, portanto, por algumas coisas também que me passaram pelas mãos. Portanto, não estou a falar da generalidade, estou a falar destes casos excepcionais que estão a denegrir a imagem do que são os cursos de educação e formação de adultos. Portanto, e aí nós temos que ser mais exigentes. Além disso, também é verdade que houve cerca, abriu concurso, houve cerca de 340 candidaturas. A Agência Nacional para a Qualificação vai avaliá-los e todos aqueles que cumprirem os requisitos, todos aqueles que preencherem os requisitos para serem, portanto, para abrirem, irão funcionar. Portanto, estarão em avaliação e, portanto, não serão extintos a priori se a instituição não se candidatar. Portanto, não parte a iniciativa do Governo extinguir por extinguir aleatoriamente, mas parte sim pela avaliação que fizeram e, portanto, no final do ano, cerca de 30 pediram realmente, uns pediram que não tinham capacidade para continuar e outros realmente... Não. Ó, Sr. Deputado, é assim, quando as pessoas estão na área, também dominam alguns conhecimentos, não é? Portanto, e se eu estou na área, domino alguns conhecimentos, é realmente também pelo contacto que tenho com os colegas no terreno. Portanto, eu não vou só ao terreno buscar o que é negativo, mas também vou ao terreno buscar o que é positivo e realmente saber quais são as situações. Portanto, e os organismos públicos existem, é para dar informações e estas informações são dadas. Portanto, a preocupação que nos põe em relação à certificação...
Sra. Deputada, deixe-me só pedir-lhe para terminar, entretanto, enfim, somos mais flexíveis, porque também fomos flexíveis, e acho que esta é uma audiência que se pretende que seja prática, informativa, mas pedia-lhe...
Pronto, e um pouco interrompida também, mas eu também serei breve. Portanto, eu aquilo que quero dizer em nome do Partido Social Democrata é que realmente tudo faremos para que realmente os cursos de educação e formação de adultos continuem no terreno. Esperamos da vossa parte todo o contributo, como disse, para fazermos um reajustamento que também reconhecem que há necessidade de implementar realmente alguns reajustamentos a este programa. Portanto, estamos receptivos a receber toda essa informação para podermos realmente também termos iniciativas legislativas no sentido de apelar ao Governo nesse sentido. Quanto às escolas, há uma tendência, ou estou-se a avaliar, a área profissional. Portanto, os cursos EFA, nós sabemos, por exemplo, o ramo de hotelaria, que os miúdos vão ao hotel durante o mês, e isto não é suficiente. Seria suficiente, por exemplo, que tivesse uma parte teórica e uma parte prática, e que chegassem ao fim dessa formação, tivessem uma integração na área profissional. Portanto, eu tomei conta de tudo aquilo que são os vossos problemas. Esta informação que eu disponho dos organismos do próprio Estado, que não tem que ser do Governo, são dos organismos que estão no terreno, e estarei à vossa disposição para qualquer outro esclarecimento que me queiram pôr. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, se estivessem de acordo, juntaríamos primeiro as questões de todos os grupos e depois responderiam, mas só se estiverem de acordo, se for a forma mais prática de o fazer também. Eu passaria então de imediato a palavra ao CDS-PP, à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Muito obrigado. Também queria cumprimentá-los em nome do CDS e agradecer a vossa vinda aqui. Eu percebo que estava a dizer da avaliação simplista que afirmou que está a ser feita. Disse, acho que utilizou essa expressão, uma avaliação simplista. Nós todos sabemos que o Governo está agora a fazer uma avaliação sobre todos os centros e toda a formação. Desculpe. Ah, sai para o exterior. Sim, sim, sim. Não, mas o meu ponto é exatamente esse. Exatamente. Exatamente por eu achar que existe uma ideia, de facto, simplista sobre tudo o que... E acho que tem razão. Uma ideia simplista sobre os centros, sobre a avaliação, sobre a formação para adultos, sobre tudo o que está a ser feito nesta área, e muito foi feito nesta área, e é fundamental, tendo em conta as características da população portuguesa e tudo o que... das últimas décadas e por aí fora, achamos que isto é uma intervenção absolutamente fundamental. Agora... é um facto que, exatamente pelos maus, pagam os bons. Ou seja, há centros, existem muitos casos e exemplos que criaram muito má fama em toda esta área. Eu acho que isso é unânime, acho que todas as pessoas que estejam de boa fé sabem perfeitamente que foi isso que aconteceu e que é absolutamente urgente e essencial que haja uma avaliação objetiva, clara, simples, porque isto é um tema ainda por cima complicadíssimo. Há ofertas de todas as áreas, chocam ofertas em locais mínimos, chocam diversas ofertas, concorrem entre si. Acho que é preciso quase um curso para perceber o que é que são estes cursos. Quer dizer, é uma burocracia brutal. E ao que parece é isto que o Governo, pelo menos que foi anunciado publicamente, que está a fazer, e o resultado também anunciado publicamente parece-nos que em breve todos teremos conhecimento. A minha pergunta é a seguinte, não sei se concordam, mas pelo menos no CDS nós achamos isto fundamental que seja feita uma reestruturação e uma reorganização de todos estes centros e todo este tipo de formação. Gostávamos de saber, tendo em conta a vossa experiência no terreno, tendo em conta a vossa sensibilidade, as vossas reflexões, o que é que... como é que essa reestruturação poderá ser feita de forma a também a baixar os custos em relação a esta despesa? Também gostava de saber como é que consideram que pode também ser, o que é que pode ser feito, quais são a vossa sugestão para melhorar os estándares que existem, quer dizer, que não existem. Também destes centros. Qual é a vossa sugestão para que isto esteja a acontecer, para que esta ideia generalizada que existe, e simplista, sobre o mau funcionamento dos centros e da formação para adultos, o que é que acham que tem que ser feito para melhorar? E se têm alguma ideia de outras fontes de financiamento para este tipo de política, mesmo a nível local? Se têm ideias, se têm projetos, se têm reflexões feitas nesse sentido? Eram estas as minhas três perguntas. Agradeço novamente e pronto, e também para não ocupar mais tempo. Obrigadíssimo e bom dia.
Deputada, Sra. Deputada Rita Rato, PCP.
Obrigada, Sr. Deputado. Bom dia a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Associação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu há pouco disse que tinha sido de facto importante vir hoje aqui a esta reunião, foi o de facto, porque a Sra. Deputada do PST teve condições de dar informações que nós não conhecíamos, que ontem na reunião da Comissão que discutiu uma proposta de vinda da Secretaria de Estado sobre o futuro dos que nós, o PSD, não deu, e que o Governo ainda não respondeu às perguntas. É verdade que ainda está dentro dos 30 dias, ainda tem uma semana para responder às perguntas que o Grupo Parlamentar do PCP colocou no dia 28 de dezembro, quando do primeiro despedimento de 1.014 pessoas. E, portanto, eu creio que era importante estas questões que a Sra. Deputada colocou, de que a avaliação está a ser feita pela Agência Nacional de Qualificações e que até final de 2011 30 candidaturas foram aceitas. São informações que nos importa reter para perceber, porque de facto nós entendemos que é muito é um sinal muito negativo para o nosso regime democrático quando se tomam medidas sem que os principais interessados e os órgãos de soberania não tenham qualquer informação sobre o assunto. porque assim como os senhores não têm qualquer informação sobre o futuro dos CNOS, o porquê da justificação dos 1.014 expedimentos e talvez até ao final do mês de mais um milhar que está em cima da mesa, também a Assembleia da República não tem informação sobre isto e, portanto, mal vai o nosso regime democrático quando acontece este tipo de coisas. Nós entendemos, e eu aqui ia-me concentrar mais na questão do que diz respeito aos direitos destes profissionais, que é inaceitável o que tem vindo a acontecer. Entendemos que é muito negativo a violação dos direitos fundamentais destes trabalhadores, porque estes 214 que tinham contrato com o IFP está a negar o direito ao pagamento da indemnização por despedimento, e isto de facto é muito grave. Eu gostaria também de perguntar se confirmam esta informação. E dizer ainda que, no que diz respeito à salvaguarda dos postos de trabalho, nós entendemos que não é aceitável que o Governo venha dizer que está a fazer uma avaliação e, entretanto, vão milhares de pessoas para a rua e depois daqui a uns meses logo se vê se as pessoas são necessárias ou não, quando nós entendemos, e temos sido sempre críticos em relação a isto, um dos aspectos que levou o PCP sempre a criticar o anterior Governo no que diz respeito ao programa Novas Oportunidades era o vínculo e a precariedade e o desrespeito por direitos fundamentais dos formadores e de outros técnicos. E, portanto, também entendemos que isso é negativo. Dizer, de facto, que é muito importante ouvir-vos, porque nunca a Assembleia da República ouviu, para lá dos soundbites de cada grupo parlamentar sobre o que é que acha sobre o programa Novas Oportunidades, pelo menos desde 2009, que eu estou com o mandato de deputado, nós nunca ouvimos a Associação de Profissionais a dizer coisas tão importantes como nos disseram aqui. Esta questão do PIAC, a questão dos CEFs, a questão de que há o eixo jovem e há o eixo adultos, nós nunca ouvimos isso, ouvimos é soundbites de distribuição de diplomas, por um lado, propaganda por parte do anterior governo e de ataque também ao programa por outra via. E, portanto, eu creio que é muito importante ouvir uma associação científica, como ouvimos as associações de professores de História e Geografia, como ouvimos as associações de professores de Informática, ouvir também a associação que representa os formadores de educação e formação de adultos, também, de facto, é importante. Eu só queria aproveitar também aqui a vossa presença para vos perguntar uma coisa. Os centros que já foram encerrados são os centros do IFP, se vocês confirmam isso. Nos sabem dizer qual é que é o número total de centros, qual é que é o número total de centros que já foram encerrados, qual é que é o número total de centros que ainda resiste. Porque ontem nós fizemos uma discussão nesta comissão que eu acho que ainda bem que os senhores não ouviram, porque não valoriza nada a Assembleia da República e muito menos o trabalho desenvolvido por estes trabalhadores, por isso, ainda bem que não ouviram, mas ninguém tem dados concretos sobre isto, para além destas informações que a senhora deputada disse das 340 candidaturas e de ser a Agência Nacional para a Qualificação que está a desenvolver esta avaliação. Nós não conhecemos mais nada do que isto e já agora se tivessem esta informação era de facto importante também tê-la e de que nós entendemos que a vossa luta vai ser determinante, a vossa organização e a vossa mobilização para a salvaguarda dos postos de trabalho, mas sobretudo a salvaguarda deste projeto, que é tão importante para a integração social destas pessoas, para a possibilidade de elevação das suas competências e das suas qualificações e que nós entendemos também que é fundamental cumprir e respeitar os direitos destes profissionais.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais deputados inscritos, aliás, passo... Sim, Sra. Deputada, mas deixe-me primeiro falar também em nome do Partido Socialista, tomar a palavra em nome do Partido Socialista, para que depois também possamos ouvir a entidade AMPEFA. E em nome do Partido Socialista também dizer, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais, em nome do Partido Socialista, a vossa iniciativa, a Constituição também enquanto organização, enquanto associação, porque isso também permite que, enfim, neste contexto muito específico em que não temos informação daquilo que está a decorrer e daquilo que são os critérios e os elementos para a avaliação deste programa, desta iniciativa, é importante ter-vos aqui também, porque assim, enfim, podemos ao menos ter a oportunidade de ver esclarecidas ou de ter alguma informação, ter, enfim, uma perspectiva interna daquilo que efetivamente está a passar no terreno. Quero começar também por vos dizer que o Partido Socialista apresentou aqui, nesta comissão ontem, um requerimento para uma audição com o Secretário de Estado, a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, que visava também, enfim, esclarecer-nos sobre aquilo que está a acontecer, sobre o que se está a estudar, como se está a estudar e, acima de tudo, perceber que ações estão a ser tomadas, porque é que estão a ser tomadas, se há conclusões preliminares que nós devíamos conhecer porque há ações, há centros, novas oportunidades a serem encerrados, há um conjunto de técnicos e, enfim, uma ausência global de futuro relativamente a este programa e, portanto, se há conclusões preliminares de um estudo que ainda não está terminado, também nós e o Partido Socialista gostava de conhecer estas conclusões, sendo que até agora não nos foi possível. E, portanto, este também foi um requerimento que o Partido Socialista aqui apresentou ontem, que foi chumbado pelos partidos da maioria, pelo que, enfim, aproveitamos esta vossa vinda aqui para realmente conseguir ter mais alguma informação. E deixava-vos também estas duas questões. Ou seja, quantos docentes, quantos técnicos se têm um número, se estão certamente em contacto com os técnicos, com os profissionais da iniciativa, quantos técnicos estão neste momento, enfim, sem circuito de formação, sem atividade na iniciativa, e, de facto, ter também a certeza, e aqui repetindo-me à questão da senhora deputada Rita Rato, mas porque, de facto, é importante, qual o número de centros encerrados? Quais deles estão efetivamente sem atividade e a quais é que foi comunicado que essa atividade teria que ser suspensa ou ficaria em suspenso e por quanto tempo. Portanto, ter essa informação da vossa parte seria importante também para nós. E dizer-vos, acima de tudo, e também em jeito de nota final para vos dar a palavra, que do ponto de vista do Partido Socialista também é claro que esta não é uma iniciativa que, enfim, tenha apenas como único e simples objetivo a inserção na vida ativa dos jovens ou de qualquer que seja a faixa etária das pessoas envolvidas e das pessoas que veem nesta iniciativa uma oportunidade de qualificação, de acreditação das competências que foram ganhando ao longo da vida, mas é também, essencialmente, uma oportunidade de realização pessoal e uma oportunidade de valorização e revalorização, muitas das vezes também, das competências adquiridas noutros contextos. Em contextos também de educação não formal, porque este também é, de facto, um campo relevante para esta discussão, aquilo que é adquirido nos contextos, competências que são adquiridas nos contextos de educação não formal. E dizer-vos que, do nosso ponto de vista, continuamos a achar que, relativamente a esta iniciativa que produziu tão bons resultados nos últimos anos, como algumas instituições internacionais e mesmo estudos nacionais têm vindo a revelar, existe, efetivamente, um preconceito relativamente a esta iniciativa. E esse é o preconceito que o Partido Socialista também não quer que determine o resultado final deste estudo. E, portanto, queremos ter a certeza de que há e haverá uma avaliação séria, sendo que não conhecemos as ações ou não conhecemos o propósito daquilo que está a ser feito, de que forma é que se estão a fechar, porque é que se estão a fechar, porque, de facto, não há linhas de orientação. Mas parece que há conclusões preliminares que têm, enfim, um propósito não conhecido na sua plenitude, têm uma razão ainda não conhecida publicamente e, enfim, sob o argumento de que vamos esperar pelo estudo de avaliação, há muitos técnicos e há muitos centros que estão a fechar, há muitos técnicos que têm uma ausência de futuro relativamente à sua vida profissional, que estão especializados e que são técnicos especializados neste tipo de atividade, que não têm uma resposta imediata, sendo que há uma ação imediata de fecho e de cessação de atividade neste programa que é emanada do Governo. E, portanto, nós também, perante este cenário de indefinição, agradecemos a vossa vinda e, acima de tudo, deixava estas duas questões muito objetivas. Obrigado. Se me permitissem... Senhora Deputada Maria José Castelo Branco, então, se faz favor.
Muito boa tarde e obrigada pela presença, pelos esclarecimentos que nos trazem. É lógico que é imperativo o reconhecimento, por um lado, das competências que os nossos trabalhadores, os nossos adultos adquiriram e possuem efetivamente. E também, por outro lado, proporcionar uma segunda chance àqueles que, na altura normal, digamos, de aprendizagens, não tiveram essa oportunidade. E também garantir a formação ao longo da vida. É essencial para uma atualização e as competências de qualquer trabalhador, seja em que área for. Agora, também temos que reconhecer, e de certeza concordarão comigo, que aqueles que estão cientes do bom papel que desempenham nesta área devem ser os primeiros a querer que seja separado o trigo do joio, para que não sejam também afetados pela má imagem que muitas instituições que efetivamente fizeram destas novas oportunidades uma panaceia e que usaram com outros intuitos, nomeadamente propagandísticos. Agora, ia-lhes perguntar quais são as vossas sugestões em termos de aumentar a transparência, em termos da qualidade formativa das instituições que estão nesta área no terreno e também em termos de repercussões que esta mesma formação tem em termos de sucesso dos formandos na sua vida ativa. Obrigada.
Rui, então, passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista.
Olá, muito bom dia a todas e a todos. Eu peço desculpa porque cheguei ligeiramente atrasado, estava numa outra audição. E como aqui foi dito, ainda bem que não assistiram ontem à discussão que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura teve exatamente sobre esta problemática. Para nós, o preconceito ideológico é uma marca clara nesta discussão. A ideia tem sido fechar, encerrar, parar, enquanto se anunciam estudos e avaliações. E, portanto, enquanto se anunciam estudos e as avaliações, encerram, param, fecham. A nossa preocupação é real, é factual e julgamos que é muito justificada. A indefinição e a opacidade na decisão, julgo que, que é clara, só não vê quem não quer. O que eu gostaria de saber é, tendo sido anunciados estudos, tendo sido anunciada avaliação, esses já foram inquiridos por alguém relativamente ao desenvolvimento do programa até ao presente. Quem é que vos contactou? Se têm conhecimento de formandos que tenham sido contactados, de empresas que tenham sido auscultadas, se têm no terreno nota de que tem havido, de facto, ou que tem estado a haver, uma avaliação. Porque nós defendemos a avaliação em tudo. Também no ensino normal, no ensino secundário, no ensino superior, etc., tem que haver, muitas vezes, períodos de avaliação. Há bons e maus formadores, há bons e maus docentes, há bons e maus alunos, há bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas não é por causa disso que se vai decretar o encerramento de 50% das instituições de ensino superior ou 50% das escolas básicas ou secundárias. Há, obviamente, que fazer avaliação constante e julgo que essa é uma premissa que cada vez mais tem que estar presente na sociedade portuguesa. Mas, de facto, depois agir sem esperar pelos resultados da avaliação, agir por feelings e voltando ao princípio por um preconceito ideológico, parece-me que é desajustado. E, portanto, a pergunta que eu aqui gostaria de deixar é que contactos têm tido dos supostos avaliadores e se têm conhecimento de alguém que tenha sido contactado por esses supostos avaliadores e se têm alguma indicação do que é que afinal estão a avaliar e quais são os parâmetros para que se efetue essa avaliação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria então a palavra aos membros da AMPEF, à nossa associação, e dizer-lhes também que tem, enfim, uma intervenção, esta será a intervenção, uma intervenção final, por um período de 10 minutos, com mais coisa, menos coisa, como temos vindo a fazer com todos os deputados e todos os grupos. Então.
Ok. Tentar também ser muito sucinto e muito breve em algumas questões que aqui foram levantadas. E começaria pela última questão, que simultaneamente também vai ao encontro de uma primeira questão que eu pus aqui, que tem a ver com os critérios de avaliação dos centros. E nós, quando falamos de avaliação dos centros, é porque temos total ausência de informação sobre os mesmos. É suposto haver, de facto, uma comissão de avaliação, aos acompanhamento àquilo que é o trabalho dos centros, mas no terreno nós não temos qualquer tipo de informação de visitas por parte da tutela, ao nível das equipas de acompanhamento dos centros, se não temos qualquer tipo de indicação, por exemplo, se os candidatos que foram certificados foram também auscultados. Não temos informação sobre reuniões que a tutela tenha feito e que se tenha deslocado diretamente aos centros para ver em que condições estão a operacionalizar todo o seu trabalho. E tememos, por outro lado, que a avaliação se cinja, única e simplesmente, aos registros que acontecem numa plataforma chamada SICO, que é o Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa que está ligado a este programa. E quando falamos tememos, é precisamente porque, por uma questão que se liga diretamente à questão da qualidade. E quando falou aqui muito da qualidade e da importância do reforço dessa mesma qualidade, esta iniciativa teve uma coisa muito particular, no âmbito que eu não conheço em Portugal, objetivos tão concretos e metas tão concretas como tinha, por exemplo, um programa destes. Ou seja, tinha objetivos e metas específicos que eram imputados aos centros. Os centros, perante as suas candidaturas financeiras e decisões técnico-pedagógicas, comprometiam-se a desenvolver um trabalho que incluía diferentes tipos de metas e de objetivos. Passavam pelo acolhimento, passavam pelas inscrições, pelos diagnósticos, pelos encaminhamentos e também pelas certificações. Ora, há aqui uma relação que deve ser muito, muito bem avaliada. E aquilo, quando eu digo que o nosso receio é que a avaliação aos centros se cinja única e simplesmente a uma plataforma que existe, que é um meio informático que nos permite retirar dados, que são dados meramente projetivos e que não refletem efetivamente o trabalho que os centros fazem, é porque esses dados também podem iniciar um nível de execução física, por exemplo, de um centro, muito superior ao outro. Mas isso não reflete o trabalho que, a qualidade do trabalho que os centros desenvolvem. Aliás, partindo do princípio da quantidade não é qualidade, poderíamos inclusive pôr em causa essa situação. Portanto, não tendo conhecimento de que tipo de avaliação é que neste momento está a ser feita, porque não temos, nenhum dos agentes, e nós trabalhamos em centros de novas oportunidades, portanto, nenhuma das pessoas que trabalha em centros de novas oportunidades e que partilha connosco, são nossos associados, nos consegue identificar que foi contactado, que receberam uma visita, o que quer que seja. Portanto, no terreno, concretamente, não temos qualquer tipo de informação sobre a avaliação que está a ser desenvolvida. Esta avaliação, se está efetivamente a ser desenvolvida, certamente terá em conta outro tipo de dados que não estes do terreno. Em relação à questão da extinção dos centros e da quantidade de centros que efetivamente estão extintos, não estão por aí fora, houve 20 centros que foram extintos, que foram aqueles que foram publicados, não é? Portanto, esses 20 centros nem eram 20 centros que foram extintos agora, portanto, esses 20 centros foram publicados agora à sua extinção, eram centros que já estavam encerrados, eram centros que não tinham atividade, houve centros, inclusive, destes que nem sequer começaram sequer a trabalhar, saíram a publicação de Diário da República em 2008, que efetivamente iriam desenvolver o seu trabalho, teriam a sua candidatura aprovada, mas nunca chegaram a operacionalizar trabalho. Outros foi a pedido dos próprios centros que acharam que não tinham condições para continuar a trabalhar. Eu sei que, de facto, esta extinção não é uma extinção agora do final do ano. Portanto, o anúncio destes 20 centros fechados, para nós, não é significativo por isso mesmo, porque nós tínhamos no terreno a percepção de que esses 20 centros não trabalhavam. No entanto, em relação ao resto, ao encerramento de mais centros, ele, de uma forma efetiva, não aconteceu. Ou seja, se eu for ao Centro de Novas Oportunidades do IEF, do Centro de Formação Profissional da Escola da Amadora, por exemplo, ele está aberto, mas não tem nenhum técnico a trabalhar. Ou seja, os técnicos que lá trabalhavam, por caducidade do seu contrato, efetivamente o seu contrato acabou a 28 de dezembro, esses técnicos não continuaram a desenvolver as suas funções. E, como tal, o que nós temos conhecimento que existe nos Centros de Novas Oportunidades do IFP é que foram deslocados técnicos do quadro do IFP para assegurar funções mínimas, nomeadamente esclarecimentos e transferência de processos para outros centros. Atividade de reconhecimento de competências, atividade de acolhimento, diagnóstico e encaminhamento nestes centros, neste momento, não é feita. Portanto, podemos dizer que há 51 centros do IFP que estão inoperacionais. Oficialmente não estão fechados, mas é como se estivessem. IFP, Centros de Gestão Direta. Portanto, eles não estão efetivamente fechados, mas estão completamente inoperacionais. Este é um ponto que nos leva também à questão das outras candidaturas que falou. A senhora deputada falou à volta de 340 candidaturas, não era? Uma das questões que nós levantamos é quando olhamos, por exemplo, para o projeto de candidatura e vemos uma dotação financeira que está associada a este mesmo projeto e vemos claramente que chega unicamente para metade da rede destes centros. Não conseguimos... Sim, de metade da rede anterior, à volta de 200 centros. Ou seja, a dotação financeira para este projeto é que neste momento está em vigor, não garante que estes 340 centros que tenham feito a sua candidatura, sendo eles, e temos estamos a falar de dois tipos de candidaturas, estamos a falar de candidatura técnico-pedagógica, estamos a falar de candidatura financeira, tendo estes 340 centros a sua candidatura financeira, pedagógica, peço desculpa, aprovada, terá depois o Estado, no âmbito da candidatura, dotação financeira para esta candidatura? É que nas contas que nós, enquanto associação, fizemos, contas por alto, não são contas certas, mas efetivamente a verba disponibilizada não chega. Em relação à questão dos baixos custos e das reestruturações, que também foi levantada, essa questão é uma questão muito importante. E uma das coisas que aqui foi desenvolvida pela minha colega foi precisamente a questão do trabalho em rede. E uma das formas que nós temos de baixar custos... Trabalho em rede. E uma das formas que nós temos de baixar custos é sempre o trabalho em rede. E da necessidade, nós fazemos muitas vezes o engenho. Ou aguça o nosso próprio engenho. E aquilo que eu tenho sentido a nível de, por exemplo, de baixa de custos, eu, enquanto técnico de trabalho num centro, deparo-me com uma dificuldade muito grande neste momento, que é ter candidatos desempregados ao abrigo de uma portaria, são obrigados a frequentar programas de qualificação, e tenho que os encaminhar. Não têm as condições mínimas para fazer um único processo de reconhecimento de competências, não têm, o seu nível, o seu perfil de déficit de qualificação é enorme, precisam de formação, e quando são encaminhados para a formação, eu tenho uma dificuldade muito grande no tipo de encaminhamento pela falta de oferta. Não tenho, na zona mais próxima, esse tipo de oferta. Ora, a articulação desta rede é muito importante, e aquilo que nós temos sentido no terreno da agilização entre entidades formadoras, entre centros de formação profissional, escolas, por aí fora, todo o tipo de entidades que promova este tipo de formação, é este trabalho em rede. E estas redes existem neste momento. Existem diferentes tipos de redes muito importantes que foram promovidas pela própria tutela. A própria Agência Nacional para a Qualificação foi fomentando este trabalho em rede, precisamente para a agilização e para a contenção e gestão de recursos. Portanto, se eu não faz sentido eu ter aqui uma oferta e a 500 metros existir a mesma oferta. Faz sentido as ofertas serem complementares, estarem agilizadas, estarem a nível de calendarização e de cronograma, estarem planificadas para diferentes fases. E esse trabalho em rede, as entidades locais, pela necessidade que têm dos encaminhamentos, promovem precisamente este trabalho em rede. Claramente os centros de novas oportunidades, as entidades formadoras entram, têm um contacto constante nesta procura, mas também é verdade que sentimos muito às vezes a falta de oferta existente, nomeadamente nas escolas. Repare, nas escolas tivemos a suspensão da contratação de professores nas escolas, levou a que a maior parte dos cursos EFA que estavam planificados e estavam planeados serem desenvolvidos nas escolas a partir de setembro de 2011 não abrissem. Não abrissem porquê? Porque as escolas não tinham recursos próprios, a Direção-Geral de Educação dizia que os cursos podem avançar, têm autorização para avançar com os cursos, desde que seja com recursos próprios da escola. A escola, não tendo recursos, não tendo docentes próprios para avançar com os cursos de educação e formação de adultos, teria que partir para a contratação. A contratação, tanto suspensa, não foi possível avançar com os mesmos, e nós, com centenas de pessoas, por encaminhar ou por começar o seu percurso de qualificação, porque considerávamos que aquelas pessoas não poderiam fazer um percurso de reconhecimento de competências. E isto reflete também aquilo que foi a mudança de população que nós fomos tendo. Nós tivemos um grande volume de certificação através do reconhecimento de competências durante os primeiros anos, e é importante nós percebermos que isto é um pouco uma triagem, é uma seleção natural que vai sendo desenvolvida. E nós, esta seleção natural vai ser desenvolvida, tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de há muitas pessoas integradas no sistema que vão perpetuando também o seu percurso de qualificação, vão tendo as dificuldades na conclusão do mesmo. E estas pessoas refletem, muitas vezes, um trabalho que não é ajustado por parte do centro, ou seja, o centro não é eficaz, quando, na verdade, está a ser rigoroso no trabalho que está a desenvolver com o candidato e não lhe está a permitir a sua certificação de uma forma rápida, como muitas vezes as pessoas procuram nos centros. E para nós é importante esta relação entre, de facto, a qualidade e as metas que nós vamos atingindo. sobre todo o conjunto de propostas. Não é neste espaço de 10 minutos que nós conseguimos, nós estamos totalmente disponíveis. Agendem connosco as reuniões que entenderem, porque do ponto de vista técnico nós temos muitas propostas específicas que podem ser desenvolvidas. Aguardamos também pedir audiência com a tutela, que eu acho que neste momento é o organismo mais interessado em receber também as nossas propostas, porque é quem vai operacionalizar, mas estamos a aguardar que nos marquem a audiência que nós também pedimos à tutela, seja ela a ANQ, ou também, e pedimos também aos Ministérios da Economia e do Emprego e do Ministério da Educação e Ciência. Portanto, todo este conjunto de questões que entretanto aqui foram levantadas, eu creio que de uma forma objetiva também respondi a maior parte delas. No entanto, a minha colega vai querer falar sobre mais uma outra coisa.
Pronto, relativamente à questão que nos colocou de em condições que encontram os CNOS hoje e as suas equipas, o Sérgio referiu que temos a situação do centro de formação em que na prática estão abertos, mas não estão a funcionar em termos pedagógicos. Não só os do centro de formação, dos 340 que candidataram e que hoje estão em funcionamento, mas muitos em layoff, aí passa a expressão layoff, mantendo um ou dois elementos da equipa e os restantes chegaram a efetivar-se os despedimentos na renovação dos contratos. E porque? Nós recebemos uma comunicação a 30 de dezembro. A 30 de dezembro, ao meio-dia e meia, não tivemos tempo, muitas entidades, sobretudo as privadas e as associações, cooperativas, fundações, de reverter processos de despedimento que já tinham dado entrada e que já tinham sido comunicados a 15 de dezembro. Eles podiam ser revertidos. Isso implicaria mais algum tempo, 3, 4, 5 dias, até resolvemos as situações de reverter os processos de despedimento. Mas muitos dos colegas já tinham feito, inclusive, a inscrição no Centro de Emprego na sexta-feira de manhã. E em muitas entidades trataram-se de despedimentos coletivos. Os despedimentos coletivos obrigam a uma comunicação de 60 dias. Ora, como é que íamos reverter um processo? Depois tínhamos que enviar uma carta com data de 30 de novembro, como é que enviávamos a carta a 30 de dezembro? Porque aquilo que nos permitiu o e-mail do dia 30 de dezembro foi o prolongamento por mais um mês. Uma outra situação, não é uma informação oficial, a tutela não entrou em contato com nenhum CNO, nem com nenhuma entidade a dizer dia 30 de janeiro há resultados e ficam 200 de 340. No entanto, algumas associações, alguns grupos de entidades já tiveram algumas reuniões e audiências com o Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e foi mesmo o próprio Dr. Gonçalo Chufre que informou essas entidades e depois passaram a palavra a outros, que a dotação financeira apenas permitia a aprovação de cerca de 220 CNOs. Logo, dentro de uma semana, pelo menos 100, eu vou ser otimista, pelo menos 100 vão fechar. Vezes 12 técnicos. E se não houver capacidade de algumas entidades de absorverem alguns desses técnicos para outros projetos. Queria só fazer este reforço. Em termos de funcionamento, eu arrisco a dizer, sem dados concretos, que neste momento, no máximo, temos metade dos que nós a funcionar normalmente. E serão apenas os das escolas. Porque esses, sim, pelo tipo de contratos que têm, a colocação dos professores, conseguem garantir o funcionamento pedagógico do CNO. Entidades privadas, associações, associações comerciais, etc., que dependem exclusivamente de financiamentos e de candidaturas financeiras, estão a meio gasto, não estão mesmo apenas com serviços mínimos. E todo o embate dos adultos a procurarem-nos diariamente, os telefonemas, e agora o que faço, e eu preciso tanto, e como é que está o meu processo. Porque nós trabalhamos em que nós, por isso estamos a sentir isto. Relativamente também a uma outra pergunta colocada da avaliação, importa referir, e como o Sérgio disse, reforçar, há estudos de avaliação da OCDE, da Comissão Europeia, a avaliação externa da Universidade Católica, e todos eles apontam para características e mais-valias muito positivas nesta organização das ofertas de educação e formação de adultos. Claro está que há árvores com maçãs podres. Como na saúde, como nos hospitais, como nas escolas, como nas finanças, como em todos os outros locais. E não podemos correr o risco de dizer que as finanças não prestam, porque há duas ou três repartições que funcionam mal. E toda a avaliação que está a ser feita, e como o Sérgio disse, nós não temos conhecimento. Infelizmente, é a nossa situação atual. Entidades profissionais e formandos. Os próprios formandos perguntam-nos, mas que avaliação é que estão a fazer? E como é que vocês estão? Estão a ser bem avaliados? Só mais uma questão relativamente à rede de parceiros. Há muitos problemas no passado que se prende com a duplicação de ofertas, como referiu, com o não haver uma cobertura das ofertas, de não haver uma saída profissional para os formandos do ensino profissional. É claro que eles no mês fazem apenas a prática em contexto de trabalho, que que nós chamamos de estágio, mas que na prática é a prática em contexto de trabalho. O mercado também não tem capacidade de os absorver a todos, mas claro está, quando existe a necessidade, acabam sempre por fazer pois, um estágio profissional ou outro tipo de modalidades.
Não, nós esgotámos já todo o tempo, enfim, que estava previsto. Não sei se é uma nota rápida, se, é que senão tem que abrir a palavra também a todos os senhores deputados que queiram fazer uma intervenção.
Sr. Presidente, eu posso dirigir-me diretamente ao Sr. Presidente do grupo, portanto, desta audiência, no sentido de pedir, uma vez que é do nosso conhecimento que esta associação é uma associação de formação recente, não é? Neste momento até tem um conselho, uma comissão administrativa, portanto, no terreno, o tempo que tem a experiência pessoal, mas não como organização, podemos dizer que ainda não é conhecida como outras associações que estão no terreno, no âmbito dos ensinos especiais e de outras áreas do ensino. Portanto, isto aqui assim, o que é que eu solicito? É que realmente nos façam chegar aos grupos parlamentares. Portanto, nós estes problemas também temos a noção deles, através das redes municipais, sabemos perfeitamente quais são os problemas da formação e da educação de adultos com os IFPs e com as escolas, é aí que nós vamos buscar alguma dessa informação, e além disso, que nos também deem algumas sugestões para continuarmos com este programa, que nós consideramos que é um programa pertinente, e é para continuar, não é para acabar, agora é para melhorar e darmos formação com qualidade aos portugueses então, que ele recorre.
Muito bem, Sra. Deputada. Então, enfim, deixando o repto de que nos façam chegar tudo aquilo que acharem relevante e pertinente fazer chegar aos membros da Comissão. Aliás, nós já recebemos, eu tive a oportunidade de receber também o morando que nos fizeram chegar em defesa da educação e formação de adultos em Portugal, que tem aqui algumas das linhas orientadoras daquilo que consideram ser as preocupações a esta altura. Enfim, dava então por encerrada esta reunião de trabalho, agradecendo uma vez mais a vossa presença, a vossa disponibilidade e a iniciativa de terem vindo diretamente falar com a Comissão. Portanto, estamos disponíveis para aquilo que entenderem, e façam-nos chegar aquilo que entenderem também, e a Comissão está disponível, esta reunião está disponível também no site, na página da Assembleia da República. Obrigado.